Podcast Unesp.
A reunião da 15ª Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, será realizada em Joanesburgo, na África, até 24 de agosto e pode definir se o bloco irá alçar novos voos, um movimento visto com atenção em diferentes partes do mundo. O encontro do bloco, que representa 40% da população mundial e 26% de toda a riqueza gerada no planeta, é visto por especialistas e diplomatas como decisiva em relação aos impactos na geopolítica mundial. Esta será a primeira reunião presencial dos chefes de Estado do BRICS desde a pandemia de Covid-19, que iniciou em 2020. Além de Lula, que desembarcou na região em 21 de agosto, também estarão presentes os presidentes Cyril Ramaphosa, da África do Sul, Xi Jinping, da China, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá participar de forma remota. Putin é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional por supostos crimes cometidos pela Rússia durante a guerra contra a Ucrânia. E a África do Sul é um dos países que fazem parte do tribunal, o que poderia obrigá-la a prender Putin caso ele pisasse em território sul-africano. Esta será também a primeira cúpula do BRICS a qual o presidente Lula irá participar após assumir seu terceiro mandato. Ele foi um dos fundadores do grupo criado em 2006, ainda sem a África do Sul, que se juntou ao bloco em 2010. Guilherme Ferreira, vice-coordenador do Observatório de Regionalismo ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama sobre a atual reunião dos BRICS e sua respectiva relevância para o atual momento geopolítico.
Do ponto de vista dos temas centrais que vão ser discutidos na reunião dos BRICS, eu destacaria duas grandes agendas. A primeira, uma discussão sobre a expansão dos blocos, né, sobre a adesão de novos membros aos BRICS. O bloco recebeu a manifestação já de vários países sobre esse desejo de se integrarem ao bloco. E essa é uma agenda que vai marcar a reunião que acontece agora, sobretudo porque os cinco países, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão ter que discutir eventuais critérios para adesão de novos membros ao bloco e também discutir em que medida há o interesse de que o bloco de fato se expanda. E do ponto de vista econômico, me parece que a pauta central são os planos sobre o novo papel que o novo Banco de Desenvolvimento, né, também conhecido como Banco dos BRICS, vai ter nos próximos anos. E aí eu chamaria a atenção para duas grandes questões. Uma discussão sobre a ampliação da capacidade de financiamento do Banco dos BRICS, no sentido de dar suporte a políticas públicas e macroeconômicas dos países participantes, e também toda uma discussão sobre uma moeda de referência para que os países dos BRICS façam transações comerciais, de maneira a criar aí uma alternativa ao uso do dólar no comércio internacional. Essa que também é uma discussão que já vem sendo tratada em outros âmbitos também. E acho ainda importante destacar talvez uma ausência na agenda que certamente será a não discussão, ao menos de maneira mais ampla e de maneira pública, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sobretudo considerando que a Rússia é membro fundadora dos BRICS, né? E portanto me parece que os países, em termos de agenda, devam evitar qualquer tipo de discussão mais ampla que possa gerar algum tipo de ruído, algum tipo de desconforto e resultar num bloqueio das outras pautas.
Guilherme comenta sobre a situação de Putin.
O grande imbróglio que tá colocado em relação à participação do Putin é porque, por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão ao presidente Putin. E, embora a Rússia não reconheça as decisões emanadas da corte, a África do Sul, sede, da reunião dos BRICS, sim o reconhece. Então, nesse sentido, uma visita do Putin à África do Sul para participar da reunião geraria aí um imbróglio político bastante sensível, né? De um lado, porque do ponto de vista jurídico, né, e estritamente jurídico, a África do Sul teria a obrigação de fazer o cumprimento dos mandatos, mas de outro lado, e do ponto de vista político, seria bastante complexo, né, você convidar um presidente para vir visitar o país e participar de uma reunião e nesse meio tempo realizar o cumprimento de uma ordem de prisão, por exemplo. Então, nesse sentido, me parece que a saída foi bastante interessante, na medida em que se costurou uma forma de participação do Putin que garanta a sua presença, nas discussões, presença essa que para os BRICS é importante, né? A Rússia é um país importante no âmbito dos BRICS e a Rússia é um membro fundador e, portanto, qualquer decisão perpassa a concordância do Putin, e ao mesmo tempo se evitou qualquer tipo de rusga diplomática, né? No sentido de gerar um desconforto, seja entre o governo sul-africano e o governo russo, seja entre o governo sul-africano e o Tribunal Penal Internacional, uma vez que por exemplo, no caso, né, da hipótese do Putin viajar, a prisão não fosse realizada. Então, foi uma saída exatamente para evitar qualquer tipo de desconforto com relação ao tema da participação do Putin.
O pesquisador da Unesp também aponta sobre a participação do Brasil neste encontro.
Do ponto de vista da participação brasileira, acho que é importante lembrar que os BRICS, ele foi um bloco relativamente importante na estratégia de política externa dos governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, e é também um bloco importante para a atual política externa do presidente Lula, sobretudo porque é um bloco que permite com que o Brasil ganhe uma expressão internacional bastante relevante. E passe, né, a ter ou a ampliar a sua influência nas principais agendas internacionais. Especificamente sobre os temas que vão estar colocados aí para a reunião, me parece que o governo brasileiro tem algum nível de reticência na questão da expansão para novos membros. Acho que é importante marcar que a expansão desenfreada dos BRICS representaria para o Brasil uma perda de protagonismo, né? Hoje são só cinco os membros do bloco, e a gente, se a gente pensar que são algo em torno de 22 dois pedidos de adesão, a entrada de mais 22 membros acaba dissolvendo bastante e reduzindo o poder brasileiro. Então, me parece que há uma reticência da política externa em aceitar essas expansões, mas há, por outro lado, uma defesa. Há um maior protagonismo do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, na economia internacional. E, por fim, acho que para além da reunião dos BRICS propriamente dita, essa vai ser uma oportunidade muito interessante do governo Lula retomar o estreitamento de laços com o continente africano, uma vez que vão participar das atividades que antecedem e que sucedem a cúpula dos BRICS, diversos países do continente africano, e o Brasil tem reuniões tanto bilaterais quanto multilaterais marcadas, sobretudo no âmbito dos países da comunidade, dos países de língua portuguesa, que foi um eixo importante da política externa brasileira para a África durante o primeiro e o segundo governo do Lula, e que me parece que há um interesse de serem retomados, sobretudo depois do abandono que o presidente Bolsonaro implementou com relação à nossa política externa para o continente africano. Então, eu destacaria que, para além da cúpula dos BRICS, essa também é uma oportunidade para o governo brasileiro retomar a sua política externa para o continente africano.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.